segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao capítulo 8, que tem o título No Plano dos Sonhos, nós apenas estamos abordando a questão do sonhar, do dormir, do desdobramento. E dando continuidade aqui à conversa, porque neste momento, o que, que vai acontecer? Né? O Alexandre está falando que vai ter uma reunião no plano espiritual. E nessa reunião, muitas pessoas encarnadas em desdobramento também participarão dessa reunião. E aí ele continua. Sem dúvida, destina-se o serviço de hoje à preparação de cooperadores nossos, ainda encarnados na crosta. Estaremos à sua disposição e receberemos seus auxiliares com alegria. Francisco agradeceu, sensibilizado, e perguntou: poderemos providenciar? E o Alexandre respondeu: imediatamente. Conduza os amigos ao sítio de seu conhecimento. Afastou-se o grupo de socorristas, deixando-me verdadeiro mundo de pensamentos novos. O André Luiz aí está meditando. Segundo informações anteriores, Alexandre dirigiria, naquela noite, pequena assembleia de estudiosos e, assim que nos vimos a sós, explicou-me solícito. Aí o Alexandre agora vai falar, dizendo: nosso núcleo de estudantes terrestres já possui certa expressão numérica. No entanto, faltam-lhe determinadas qualidades essenciais para funcionar com pleno proveito. Em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimentos mais construtivos. E a gente dá uma paradinha aqui.
É interessante, né? O grupo falta em qualidades essenciais. Que qualidades serão essas, hein, Berenice, para funcionar com pleno proveito? Não é? Porque observa só, tem um grupo grande, o grupo sai do plano físico para ir para o plano espiritual, aproveitando o sono para estudar. Quer dizer, a gente já observa que é um grupo que já tem uma direção, já sabe. Mas faltam qualidades essenciais. E aí, para funcionar com pleno proveito, quer dizer, o proveito ali, ele é fragmentado. E aí ele coloca que, em vista disso, é imprescindível dotar os companheiros de conhecimento para os construtivos. E eu não sei se os irmãos lembram que o tema é sobre mediunidade e psiquismo. Então a gente precisa aprender nessa questão, e cada vez mais, Berenice, a gente está vendo os espíritos falarem em parceria. Porque aquela ideia de que o médium era um joguete, que o espírito chegava, pegava o médium como fantoche e fazia o que queria e dava revelação, e que não precisa o médium estudar, ter conhecimento, ser moralizado, não, que o espírito chega, fala, e aí depois o médium até fala assim: eu não sei o que, que o espírito fez. Essa fase da mediunidade já está praticamente acabando, é cada vez mais parceria. E eu me lembro do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que Leon Denis nos fala da disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Que o ponto principal para qualquer comunicação mediúnica é o pensamento. E se a gente não trabalhar o pensamento, a gente não vai estabelecer uma sintonia melhor. Então a gente tem que saber disso, porque senão a gente consegue continuar com o pensamento indisciplinado, né? Com a vida toda desorganizada, achando que os espíritos vão fazer a nossa parte.
É verdade. E para dar sintonia, nós temos que estar no mesmo caminho, na mesma sintonia desses espíritos. E com relação a esses conhecimentos mais construtivos, é muito interessante, porque quem trabalha, qualquer pessoa, inclusive os próprios adolescentes, se a gente for perguntar para eles assim, como é que deve ser uma pessoa? eles vão falar sobre responsabilidade, sobre isso. Pontualidade. Porque isso todos nós sabemos. Quando nós vamos contratar um funcionário, o que, que a gente exige do funcionário? Todo mundo vai exigir pontualidade, perseverança, assiduidade, a pessoa vestir a camisa, comprar isso. A ideia. Porque todos nós queremos isso. E a gente tem que se fazer essa pergunta para a gente mesmo, né? E eu, como é que eu sou como o trabalhador? Eu estou vestindo a camisa, eu estou me comprometendo nessa situação? Porque a gente vê que tem um grande problema nisso. E muitas vezes a mediunidade, como a Deusa falou, fica nessa expectativa de, não, isso aí são os espíritos, é a parte dos espíritos. Só que as coisas estão mudando, o progresso está chegando, e o progresso é para todas as áreas, inclusive a área mediúnica. Hoje em dia, a mediunidade, ela está muito mais na mídia. A quantidade de filmes, de novela, tudo que acontece agora tem essa questão. Quantas novelas ultimamente, né, assim, têm abordado essas questões da mediunidade? Quantas religiões, as próprias religiões, quantas situações de mediunidade estão ocorrendo dentro das igrejas, dos templos, da religião católica, da religião evangélica? E cada vez mais está sendo abordada de uma forma natural.
Isso.
Então a gente tem que se esforçar no nosso conhecimento para ter essa responsabilidade de serviço, porque senão vamos ficar à mercê dos espíritos zombeteiros, porque nós já temos a capacidade de avaliar os espíritos. Tem um caso muito interessante da Sueli Calda Schubert, que eu até já comentei aqui antes, que ela, em desdobramento, ela foi atraída, ela falou que ela não estava bem, ela não se preparou para dormir, e em desdobramento ela foi levada para uma situação, era uma casa que tinha muitas pessoas, e alguém chamava ela para assistir uma palestra do Divaldo, e falava, olha, o Divaldo está falando, vamos lá. Mas só que ela não sentiu uma boa vibração, mas como a pessoa estava dizendo que era o Divaldo que estava falando, o Divaldo Franco, que é amigo dela e eles têm uma afinidade muito grande, ela foi. Ela disse que quando ela... Isso ela em sonho, né? E quando ela chega na casa, ela percebe a casa com um aspecto muito, muito esquisito. Era uma situação assim meio triste a casa. Era uma casa mal pintada. Era uma casa que... tinha alguma coisa que não estava... se encaixando naquela história. Mas os espíritos, né, estavam insistindo muito para ela que era o Divaldo. E ela entra e realmente ela vê a figura do Divaldo falando. Só que ela começa a prestar atenção no que ele estava falando, e o que ele estava falando não fazia sentido para o próprio Divaldo, as coisas que o Divaldo fala. Então ele falava coisas boas, e entre as linhas das coisas boas ele falava determinados conceitos, incentivava determinadas práticas, que aquilo ali não fazia sentido. Exatamente. E aí ela começou a raciocinar. E quando acabou a palestra, ela foi próximo dele para falar com ele, e quando ela apertou a mão dele, ela sentiu a vibração, e nesse momento ela fez uma prece pedindo ajuda, e automaticamente nesse instante o mentor dela retirou ela daquele local e levou-a novamente para o corpo. E depois ela conversando com o Divaldo sobre isso, e aí foi explicado para ela o seguinte, que tem muitos espíritos zombeteiros que no plano espiritual... Nós sabemos que o perispírito tem a plasticidade, ele se molda, e as pessoas fazem a caricatura do Divaldo, né? Eles passam por Divaldo, se
como
façam parecer...
Como tem os falsários encarnados, tem os desencarnados também, não é?
Exatamente. Quantas pessoas... O Obama veio aqui no Rio, tinha um rapaz que era a cara dele, vestido como ele, andando pela praça, e ali estava se divertindo. Então, da mesma forma que existem esses espíritos, eu não estou dizendo que o rapaz que imitou o Obama seja um espírito zombeteiro. Não é isso. Mas era uma pessoa muito alegre que queria fazer uma brincadeira ali naquela questão. Ele não estava prejudicando ninguém.
Não.
Mas tem muitos falsários que têm o objetivo de se passar por outra pessoa justamente para tirar proveito de alguma situação.
E aí, Berenice, vamos ver dentro do fato que você falou o que, que é o conhecimento construtivo. Olha só, porque se a Sueli não estivesse alicerçada no conhecimento da doutrina, ela entraria na onda. E até diria assim, tá vendo? Quer dizer que agora pode isso, é? Divaldo tá falando, né? Opa, vamos fazer, né? Observa aí. Então, gente, às vezes a gente começa a se enfeitar de uma série de conhecimentos que não acrescentam nada na nossa vida. É só pra falar assim, tá vendo? Eu sei, você não sabe. É. Mas em que aquilo vai me ajudar num momento desse, que é um momento crítico?
Isso. E para a gente é algo muito importante, é um aprendizado da gente sempre perguntar, isso faz sentido? O bom senso estar aí? Jesus falaria essa questão? Esse conselho procede na prática, levando alguma coisa ao bem, promovendo a união? Porque tudo na nossa vida, a gente pode até decidir não fazer, mas o correto é que tudo na nossa vida, todos os nossos pensamentos, ações, palavras, escolhas, ela seja pautada no seguinte: o que eu estou fazendo vai beneficiar só a minha pessoa ou a minha família ou um grupo de um modo geral? O que eu estou fazendo vai gerar um bem coletivo? É bom? Se fizessem isso comigo, eu iria gostar?
E aí, Berenice, a gente vê Kardec, no Livro dos Médiuns, né, quando ele fala sobre a identidade dos espíritos. Que a gente, às vezes, pensa que a identidade é o nome, né? Mas, ah, é Divaldo, até aparece Divaldo, então vamos lá. Mas a identidade não é só o nome, são as características que o espírito apresenta. E aí a gente começa a pensar sobre como é que um bom espírito age. Porque um bom espírito, ele jamais ele vai pregar separação entre as pessoas, né? Jamais vai fazer isso. Jamais ele vai se imiscuir em detalhes que vai tolher o livre-arbítrio do outro. O bom espírito jamais vai ficar melindrado se os seus conselhos não forem atendidos. É uma outra questão, gente. Não é? Então, toda vez que eu começo a observar essas características, tenho que ficar atenta, porque é sinal que eu estou pronta a ser enganada, né? Então, eu acho que esse caso da Sueli que você trouxe é muito importante, porque se ela é alguém crédula, ela ficaria na superfície, na exterioridade. Mas ela, como é alguém que se aprofunda no conhecimento, ela teve condições de ser salva daquela armadilha, que foi uma armadilha espiritual para ela, né?
Exatamente. E ela conseguiu sair daquela armadilha através da prece.
Exatamente.
Pelo fato de ter a prece já sólida nas suas atitudes, isso é uma coisa que a gente tem que treinar. Porque muitas vezes, quando a gente fala assim, ah, eu estou com tanto problema que eu não consigo rezar, não consigo orar, isso é falta de treino. Isso. A gente tem que treinar, conversar com os nossos mentores, conversar com Jesus, da gente orar. No livro Libertação, que também é uma psicografia do André Luiz por Chico Xavier, tem um determinado momento que eles estão nas trevas, que eles vão naquela cidade, numa colônia espiritual das trevas, e tem uma hora que o Gúbio, que é o mentor ali daquele grupo, ele fala, de agora em diante vamos ficar em silêncio e a prece é o nosso único recurso.
Exato.
E aí ele pede para que todos fiquem em prece o tempo todo. Ora, se a gente não treina para isso, como é que a gente pode ficar?
Vai ficar, não consegue, né?
Isso.
Vai dispersar.
Isso. Então, tente fazer esse teste. Você está aí fazendo o almoço, quando acabar o programa, entre em prece. Fique conversando. Agora, entrar em prece, conversar com os mentores, não é a gente despejar os nossos problemas, as nossas insatisfações. É a gente. Pode até pedir. Pede força. para passar por essa prova, por essa vida, esse presente que nós recebemos. Pede para te fortalecer na fé, no amor, para que desabroche o amor genuíno, para que a gente consiga realmente amar o próximo e que a nossa mão direita não saiba o que a esquerda faz, porque é uma situação assim difícil, não é uma coisa fácil, e que a gente tem que pedir ajuda para um fortalecimento, para que a gente aja dessa maneira, né? Então, entrar em prece, imagine conversando com o seu mentor, com Jesus, com Maria, com o Dr. Bezerra, alguém que você tenha uma afinidade, né? Crie esse hábito dessa conversa, de uma conversa salutar, sem reclamações, sem lamentações, apenas conversando, porque isso, na hora que a gente, quando a gente estiver num momento de dificuldade, nossa mente já vai estar treinada para esse pedido de socorro. E aí ele continua, né, o André Luiz. E como julgasse útil fornecer-me informações pessoais destinadas à minha própria elucidação, acrescentou gentilmente, que aí é o Alexandre que está falando. Atendendo às injunções dessa ordem, estabeleci um curso de esclarecimento metódico para melhorar a situação. Nem todos sabem valer-se das horas de sono físico para o incentivo de semelhantes aquisições. Mas, se alguns lavradores mais corajosos não se dispuserem a cultivar algumas sementes, a fim de iniciar-se mais tarde a cultura intensiva, jamais a comunidade ruralista alcançará a lavoura farta.
É muito bom, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas por que só eu, né? Tinha até aquela expressão, tudo eu, né? Tudo eu e os outros. Mas a questão é que cada um de nós vai dar conta da administração. E o que é bom merece ser experimentado. É muito interessante nós vermos esse comportamento nas coisas mais simples da vida, né? Por exemplo, beber líquido. Há um tempo atrás eu achava assim, eu bebo muito líquido. Aí o médico falou assim, observa se você bebe água. Porque eu bebia líquido, mas aí eu pensei, não, mas eu bebo tranquilamente 2 litros de água por dia. Eu até li no jornal, que é uma das mentiras que a pessoa às vezes conta no médico. Não, no mínimo 2 litros de água. Aí ele falou assim, então Deus, eu começo a medir. E aí eu vi na época que eu bebia líquido, mas eu não bebia, ingeria água. Então, o que eu ingeria de água por dia era um pouquinho além de meio litro. Eu falei assim, xiii, doutor, olha só, você tá vendo como eu falei para observar? E aí, a partir da observação, eu fui vendo como é bom você beber água, né? Como é bom para sua saúde, para o seu bem-estar e tudo. Ah, mas não é todo mundo que faz isso. Tem gente que substitui a água pela cerveja, ou por isso, ou por aquilo. Mas eu pergunto, será que essas pessoas que estão fazendo isso estão tendo a mesma saúde que eu estou tendo? Não. Então é bom insistir no bem, porque às vezes tem isso, né, Berenice?
É verdade.
Nas conversas mesmo, assim, ah, bobagem fazer, só você está fazendo?
É.
Isso vale às vezes até ironia, dentro dos próprios ambientes religiosos. Ah, quer vestir a capinha de santo agora? Tá querendo ser mais amiga do mentor do que todo mundo? Eu já ouvi até isso. Quer ser mais real que o rei? Se fulano faz assim, por que você quer fazer assado? Mas a nossa questão não é com o outro, é com a consciência. É com a lei de Deus que tá em nós, não é?
É verdade. E aí, o Alexandre continua falando. Contamos em nosso centro de estudos com número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas para assimilarem nossas lições. E aí, gente, deixa eu até dar uma paradinha.
Menina.
Aí, entendeu? Porque são tantas pessoas e tão poucas que estão assim capacitadas para isso, né? Conseguem romper. E aí a gente tem que saber se nós estamos, em que grupo nós estamos, se é dos 10% ou dos 90%.
O que é interessante é que os 300 estão habilitados, né? Porque quando eu me associo a um clube ou a uma escola, eu tenho habilitação. Agora só 32 têm a qualificação. É interessante isso, né?
Isso. E aí a gente tem que fazer essa análise interior para saber das nossas qualificações, que muitas vezes é muito penoso a gente se qualificar. Você vê, isso é em qualquer área. Se uma pessoa estuda medicina, quando ela se forma, ela é médica. Mas aí ela tem que fazer, se ela quiser ser uma boa médica, ela tem que fazer residência de clínica geral, depois residência naquela área específica, depois ela vai fazer um doutorado não sei aonde, uma especialização não sei aonde, porque aquilo ali vai dar o quê? Vai dar uma qualidade para ela. E quando a gente vai no médico, e se a gente souber do passado escolar do médico, como médico, as especializações que ele fez e um que não fez nada, a gente vai em qual? A gente vai ter confiança em quem? E a gente tem que fazer isso pra gente. Isso é importante pra gente. A gente tem que sair dessa mente que é apenas uma capa. Porque nós vivemos num mundo que é muito artificial, isso, que é um mundo de aparências o tempo inteiro. O importante é a gente aparentar ser alguma coisa, aparentar estar bem, a gente aparenta estar feliz, a gente aparenta que a nossa casa está tudo bem, ou então que está tudo mal. Exato. Mas a gente está sempre assim com cartaz, sempre. É uma propaganda que a gente está fazendo.
Esquecidos, né? Que é a questão da essência e exercício. Tem uma coisa assim muito simples. A minha irmã, ela, desde nova, né, estudava piano. Então, estudou piano, com a situação toda. E eu lembro os exercícios do Zerne Anon, né, que foi aquela coisa toda. E a gente até falava assim, os dedinhos dela, porque naturalmente, por exercitar, os dedos ficam mais longos, né? Aquela situação toda. Só que ela seguiu o campo da farmácia. E aí, do campo da farmácia, né, a questão é manipular remédio, a situação toda, tudo isso. E passou a não comparecer ao piano, se tocando uma música ou outra, aquela decorada, mas sem exercício. E a gente observa, né, hoje, se ela for lá, é claro que ela conhece as notas, ela conhece a posição e tudo, mas não é a mesma qualidade de interpretação. A interpretação até parou. Por quê? Porque falta os exercícios. Assim é a nossa vida moral. A gente, às vezes, até por viver no campo da aparência, a gente se esquece de exercitar esse bem, né? Ah, não, agora eu já sou espírita, eu já sou médium, eu já sou religioso, então eu não preciso mais estar estudando as lições, não. Eu já sei as lições, tanto que eu falo até para os outros. Mas e aí esse campo do exercício, né?
E a gente...
De qualificação.
Exatamente. Tem muitos livros que abordam todas essas questões, principalmente livros assim, que nos fortalecem. Os livros da Joana de Ângeles, ela nos fortalece para isso. E aqui, como ele está falando, né, as pessoas que no parágrafo anterior, que ele fala que nem todos sabem valer-se das horas do sono. Aí que depois ele diz que as pessoas não conseguem romper essas teias inferiores, dessas sensações fisiológicas. Porque muitas vezes quando a gente vai dormir, a gente fica muito preso à nossa fisiologia. Às vezes a gente vai dormir em devaneios, pensando coisas, pensando em encontros amorosos, pensando em delírios. Você fica formando aquela questão, muitas vezes sexual, às vezes há uma insatisfação no dia a dia de um casal ou de uma pessoa sozinha, e na hora que ela vai deitar, ela fica ali naquela fantasia mental, numa fantasia sexual, que muitas vezes, quando entra em sono, é completamente arrastado. Por quê? Na hora que a gente está pensando em alguma coisa, nós estamos criando uma matéria mental. E que essa matéria mental, ela é aproveitada para fazer uma série de coisas. Porque é matéria, é alimento. E aquele alimento, aquele cheiro daquele pensamento, vai atrair o espírito pertinente àquela situação. Tanto que nós já abordamos aqui, naquele livro, Sexo Além da Vida, o nome do livro. Vários casais e não casais, ao deitar, que ficavam nos devaneios sexuais de traição ou de fantasias sexuais, aquela matéria mental era aproveitada e eles, em desdobramento, eram arrastados Isso. para aquelas colônias. Então, quando a gente vai deitar, a gente tem que pensar no que a gente pensa, nas nossas fantasias, nessas questões fisiológicas, o que a gente está abordando. Às vezes a pessoa está numa dieta profunda durante o dia e de noite começa a elaborar nas coisas que deixou de comer e muitas vezes é arrastado para a gula e aquilo ali causa um mal-estar muito grande na questão do corpo físico nos dias seguintes. Então, gente, ao deitar, vamos pensar em coisas boas. Vamos pensar nas colônias, vamos pensar em Chico Xavier, em Jesus, vamos fazer prece, vamos pensar e pedir para que desabroche em cada um de nós o amor real, o amor genuíno. Muita paz a todos.
Muita paz, irmãos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.